Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a missão vespertina em português. Hoje é domingo, 28 de novembro de 2021. Para todos, um bom domingo. Na apresentação está convosco Ana Guedes. Na produção está o Mariano Bartolomeu. Esta emissão da Voz da América pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet, ouvem-nos em português, aliás, em voaportugues.com, assim é que é. Portanto, o nosso site na internet é voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio BGT, Capital FM, com a rádio comunitária de Bafatá, na cidade de Gabu. Podem nos ouvir em FM ou através da Leste FM ou da rádio Sitchanoku. Na cidade de Buba estamos com a rádio Papagaio, Cachunga, e a rádio Berolando, em São Domingos, a rádio comunitária de Casamai, e em Catió, Voz da América, em português, está com a rádio educativa. Para as nossas estações parceiras, saudações desde Washington. Na emissão deste domingo, vamos falar sobre cancro em Angola. Falaremos depois da violência doméstica, impacto na saúde, isto na segunda meia hora. Mas agora vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo.
Saudações a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette com as notícias deste dia 28 de novembro, aqui na Voz da América. O Supremo Tribunal de Angola confirmou a condenação de José Filomeno dos Santos, Zeno, filho do ex-presidente José Eduardo Santos, e três outros réus, a diversas penas de prisão relacionadas com o caso 500 milhões, revela um acórdão do Tribunal, datado de 29 de outubro, mas só agora tornado público. Zeno dos Santos foi condenado pelo crime de burla por defraudação na forma continuada a 4 anos de prisão e pelo crime de tráfico de influência na forma continuada a 2 anos de prisão e um cúmulo jurídico, condenado a pena única de 5 anos de prisão maior. As autoridades de saúde holandesas disseram no domingo, dia 28, que 13 pessoas que chegaram recentemente à Holanda em voos da África do Sul testaram positivo para a nova variante do coronavírus, Omicron. Os passageiros faziam parte de um grupo de 61 com teste positivo para coronavírus após a sua chegada a Amsterdão na sexta-feira. Omicron é a 5ª variante designada pela Organização Mundial de Saúde. Foi detectada pela primeira vez nas últimas semanas na África do Sul, que viu um aumento exponencial nos casos de Covid-19. Entretanto, o ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República de Angola, Francisco Pereira Furtado, anunciou em conferência de imprensa, no dia 28, a suspensão dos voos para a África do Sul, Namíbia, Botsuana, Lesoto, Zimbábue, Eswatini e Tanzânia, justificando que o objetivo é evitar a circulação da variante Omicron em Angola. A Europa vive uma crise migratória. A França hospeda uma reunião de ministros europeus neste domingo, dia 28, para discutir maneiras de impedir que os migrantes cruzem o Canal da Mancha em barcos, mas sem o Reino Unido, que foi excluído após um desentendimento na semana passada. Ministros responsáveis pela imigração de França, Alemanha, Holanda e Bélgica reúnem-se no Porto de Calais, no norte de França, neste domingo para discutir como lidar com gangues de contrabando de pessoas que fornecem barcos para imigrantes que procuram atravessar o estreito canal. O presidente francês Emmanuel Macron acusou o primeiro-ministro britânico Boris Johnson de não ser sério nas suas críticas. O príncipe Norodom Ranariddh, do Camboja, ex-primeiro-ministro e filho do falecido rei Norodom Sihanouk, morreu neste domingo em França, anunciou o ministro da Informação na sua página no Facebook. Ele tinha 77 anos e não foram reveladas as causas da morte. Mais notícias em www.voaportugues.com. Continue na nossa sintonia. Vamos ficar com Kim Chaliongo, que falou com a Liga Angolana contra o Cancro, a LAC, que está preocupada com a falta de diagnóstico precoce e preventivo para o tratamento de tumores malignos e garantia de qualidade de vida aos pacientes de cancro.
A Liga Angolana contra o Cancro está preocupada com a falta de diagnóstico precoce para garantia de qualidade de vida aos pacientes e prevenção da população contra as doenças cancerígenas. Um conjunto de atividades no âmbito da luta contra o cancro tem sido desenvolvido pela LAC, Liga Angolana contra o Cancro, que está preocupada com a desvalorização da necessidade de realização de um diagnóstico antecipado da doença na população angolana. A sensibilização e rastreio em mercados, igrejas e a realização de exposição artística e fotográfica sobre a doença, para além da concretização de palestras e webinars, foram as principais ações desenvolvidas no mês de outubro, dedicado ao apoio na luta contra o cancro da mama e do colo do útero. Ana Bela de Fátima é a responsável pela área social e de comunicação da LAC.
Para o mês de outubro nós tivemos uma vasta gama de atividades, dentre as quais uma exposição fotográfica e no centro comercial da cidade de Luanda, onde o foco foram as nossas guerreiras e um trabalho criativo de sutiãs personalizados com o símbolo que demonstrava a luta contra o cancro. Estes sutiãs foram personalizados por algumas das nossas guerreiras. Tivemos também o apoio de alguns artistas conceituados a nível do país, a nível da Angola, e tivemos como um dos patrocinadores principais o nosso parceiro Fidedigno, a Rocha. Posteriormente, trabalhamos com palestras de sensibilização nos mercados, como a nossa PR acabou de mencionar. Tivemos no mercado Cantiton uma palestra de sensibilização com rastreios do cancro para as nossas vendedoras. Tivemos uma palestra numa das igrejas da Igreja Universal do Reino de Deus, com a participação de aproximadamente 500 a 700 mulheres, não foi? 500 a 700 mulheres. Foi uma das maiores palestras que tivemos, que a LAC teve ao longo deste ano, ao longo deste percurso. Isso quer dizer que as pessoas começam a sensibilizar-se para a doença que existe, que é o cancro do colo do útero e o cancro da mama, e começa a existir sim uma preocupação no que concerne a doença. Posteriormente tivemos palestras usando as plataformas digitais, não é? Terminamos a atividade com uma exposição no Memorial Agostinho Neto. Essa mesma exposição que estava num dos centros comerciais passou para o Memorial Agostinho Neto, com um leilão de quadros também cedidos e por alguns dos nossos artistas, não é? De arte. Tivemos a exposição dos sutiãs também personalizados. Tivemos a participação do agrupamento musical Agindas. E foi o decorrer das atividades no Outubro Rosa. Infelizmente não tivemos a nossa marcha, como tem sido habitual todos os anos, mas tivemos o término com uma aula de zumba solidária, com a participação de alguns instrutores, não é? E foi muito bom. Tivemos a participação de todas as guerreiras da comunidade angolana, das pessoas individuais, dos nossos parceiros, o que nós agradecemos desde já esta caminhada.
Para o mês de novembro, o que é que...
Para o mês de novembro, continuamos a gritar, continuamos a fazer barulho, continuamos a sensibilizar as pessoas e dizer que para o mês de novembro é o calcanhar daqueles para a Liga Angolana contra o cancro. Isto porquê? Porque vocês, os nossos senhores, não nos ajudam neste barulho. Temos que ser sempre nós das mulheres, até a pensar em vocês. Temos um programa de atividades muito vasto, também com palestras de sensibilização. Temos um dos nossos apresentadores, Vítor Hugo Mendes, que deu a cara por esta causa para este mês de novembro.
A Luzimira João, a presidente da LAC, Organização Sem Fins Lucrativos, referiu em entrevista à Voz da América em Luanda que a sensibilização da população do país é o principal foco da instituição que dirige, já que Angola, em toda a sua extensão territorial, conta apenas com um único hospital especializado. o Instituto Angolano de Controlo do Câncer. A presidente da LAC lamenta a inexistência de um Programa Nacional de Combate contra o Cancro e uma realidade constatada. Um grande número de cidadãos ainda desinformados sobre a patologia e da importância do diagnóstico atempado.
A Liga Angolana contra o Cancro é uma organização não governamental sem fins lucrativos, destinada ao apoio psicossocial e à reintegração social dos pacientes oncológicos, bem como dos seus familiares. Quando nós falamos de apoiar ou defender esta causa, nós abraçamos todos os projetos que visem a luta contra o cancro, não é, que no final se refletem principalmente no apoio dos pacientes e dos seus familiares. Sabemos que o cancro é uma doença que não abala ou não afeta só a pessoa que é acometida, mas toda uma estrutura familiar e até mesmo social, porque trata-se de uma doença com um impacto muito grande. Não importa qual seja o tipo de cancro, nós costumamos sempre a dizer, o cancro é sempre cancro, não importa se é da mama, do útero ou qualquer um outro órgão. O cancro é sempre cancro e a dimensão da gravidade da doença, tal como o impacto, é sempre o mesmo, muito negativo. O que nós procuramos fazer é arranjar soluções para aqueles que são os principais problemas dos pacientes oncológicos e para aqueles problemas que nós não encontramos solução, então procuramos formas de mitigar. Procuramos trabalhar mais em três linhas propriamente, que é a prevenção primária, a secundária e a terciária, onde na prevenção primária o nosso principal foco é a sensibilização através de palestras e consultas de rastreios junto das comunidades para aqueles tumores rastreáveis. Infelizmente, nem todo tipo de câncer é possível rastrear, mas alguns, como por exemplo da mama, por ser um órgão externo, o da próstata e até mesmo do colo do útero também já é possível rastrear através de exames específicos como o exame de Papa Nicolau, ou citologia vaginal e outros métodos também que não são invasivos, que permitem-nos chegar a um diagnóstico precoce, que é a principal luta para aquilo que é o cancro. Sabemos que se trata de uma doença crónica e que a nível do mundo não existe uma cura total e definitiva. O que existe, sim, é o controle da doença, porque o cancro é uma doença crónica e cientificamente ainda não tem uma cura definitiva. Uma vez acometido por um cancro, as pessoas, quando diagnosticadas precocemente, têm sim possibilidades de cura, na medida de poderem ter o controle da doença e poderem viver com alguma qualidade de vida durante algum tempo. E então, este é o nosso principal foco, procurar encontrar soluções e formas que ajudam a essas pessoas que porventura cheguem a ter um diagnóstico do cancro, que consigam sobreviver após esse diagnóstico e ter alguma qualidade de vida. E principalmente tentar encontrar formas de antecipar, não é? Antecipar no sentido de prevenir. Porque nós podemos, sim, existem as causas, existem os sintomas, existem os fatores de riscos, mas também existem os fatores de prevenção para toda e qualquer patologia e para o cancro não é diferente.
A concepção de infraestruturas em todas as províncias do país, a capacitação de médicos especialistas e a criação de mais núcleos provinciais são os grandes desafios que a Liga Angolana contra o Cancro quer ver vencidos o mais cedo possível, devido ao facto de os rastreios e a assistência médica e medicamentosa aos pacientes diagnosticados serem ações restritas à província de Luanda, que, segundo a ativista Luzmira João, não tem capacidade para dar resposta oportuna à demanda nacional, resultante da falta de unidades hospitalares especializadas. Muitos casos chegam à morte devido à falta de diagnóstico conclusivo.
Descentralizassem aquilo que é o tratamento do cancro em Luanda e pudessem criar mecanismos de poderem ser, de haver consultas de rastreios e até mesmo de diagnósticos também nessas províncias, através da criação de núcleos provinciais, capacitação de quadros especialistas neste ramo também, criação de infraestruturas ou de hospitais especializados no combate ao cancro, além dos núcleos provinciais, porque, por exemplo, num núcleo, nós encontramos uma província, por exemplo, o hospital, a maternidade central da Huila, tem uma médica que passou pela gestão lá do controle do câncer, que é Jean, e saiu de Luanda para trabalhar nesse hospital. E ela implementou vivamente o programa de rastreio do cancro do útero junto daquela maternidade. Mas eles conseguem até chegar ao diagnóstico, conseguem fazer exames como citologia, ecografias e outros exames complementares que permitam chegar ao diagnóstico de cancro. E para aqueles exames mais específicos, como é a biópsia, entre outros, que não estão disponíveis nessas províncias, eles têm que mandar as pessoas para vir para Luanda. E nem sempre as pessoas têm condições financeiras de cá chegar. Muitas são as pessoas que nós tomamos conhecimento através destes núcleos, que até já começam a ter um cuidado e uma atenção muito direcionada e bem específica, mas que infelizmente acabam sendo não tendo bons resultados, porque as pessoas não têm condições de chegar a Luanda. Muitas são as pessoas que ainda morrem hoje sem chegarem ao diagnóstico comprovativo. É claro que passaram por um hospital secundário ou até terciário e que há grandes suspeitas de cancro, mas por não terem condições para mandar essas... E muitas vezes quando já são diagnosticados num estadio muito tarde, por questões mesmo de segurança para a própria pessoa, os hospitais acabam não mandando, porque eles dizem, por exemplo, Luzimira, encontramos uma mulher, vamos fazer uma campanha de sensibilização no mercado, numa determinada província, e encontramos, por exemplo, 10 casos suspeitos. Desses 10 casos suspeitos, encontramos mulheres com ulceração na mama, encontramos mulheres que, além do nódulo inicial, já apresentam sinais da ramificação da doença em outros órgãos. Apesar de não podermos ainda comprovar com exames, nós, como médicos, já podemos saber que isso é um cancro, por exemplo, da mama, num estadio já muito avançado em que já ramificou outros órgãos. Quer dizer, pelo estadio que nós presumimos que o paciente se encontra, nós achamos que já nem adianta mandar para Luanda para tratamento, porque é paliativo. Já não vai fazer um tratamento curativo, vai fazer um tratamento paliativo. Então, pode ser que essas vezes acabam morrendo sem sequer ter um diagnóstico conclusivo, que é um dos problemas muito grandes. E isso eu posso dizer que acontece com muitas pessoas, uma vez que existe esse único hospital especializado que é em Luanda, e não estamos a falar que Luanda, que Angola tem 18 províncias.
Destas, apenas em 3 se encontram constituídos os núcleos provinciais de combate contra o câncer, nomeadamente Benguela, Cabinda e Huambo, sendo que a província da Huila está a marcar os primeiros passos no rastreio contra o cancro da mama. Os tumores mais frequentes em mulheres angolanas são os do colo do útero e da mama. O cancro da próstata é o de maior incidência para os homens, a seguir ao cancro da pele.
A Huila tem um núcleo que está a começar agora através dessa maternidade central, que já vai fazendo especificamente o controle do cancro, o rastreio da próstata, ou seja, do útero principalmente. Mas o cancro que existe não é só do colo do útero ou da mama, existem vários outros tipos de cancro. Aliás, todos os órgãos do corpo humano podem vir a desenvolver um cancro. Existem mais de 200 tipos de cancro. Uma das partes que eu posso dizer como partes, porque nem é considerado o cabelo como um órgão ou um membro, é o cabelo. Quer dizer, que a pessoa pode desenvolver um retinoblastoma, que é um tumor que normalmente acomete os olhos, um tumor do Wilms, que é um tumor que acomete os rins, que é mais frequente nas crianças, e nós temos muito desse tipo. Retinoblastoma também é um tumor que temos muito em crianças muito pequenas, de a partir de 6 meses de vida. Temos os tumores, os tumores moles, temos aqueles, os tumores fixos, são vários tipos de tumores que acometem.
Vários.
Então, varia. Para as mulheres, por exemplo, nós temos maior incidência para o cancro do colo do útero e da mama. Fala-se muito mais do cancro da mama, mas na nossa realidade nós temos mais casos de mulheres com cancro do colo do útero. Da mama a seguir, temos também muito cancro da pele, porque também temos aqui o fator albinismo, associado das faltas dos cuidados da pele e tudo mais. Temos o cancro da próstata como primeiro fator para os homens, ou cancro com maior incidência. Temos para as crianças o retinoblastoma, que é um tumor que acomete os olhos, e o tumor do Wilms, que é um tumor também que acomete o rim, e vários outros tipos de tumor. Agora existe muito de cabeça e pescoço, e vários outros órgãos dos ovários, também para as mulheres.
Mais de 100 pessoas diariamente fazem rastreio em consultas de cancro. Uma média de 20 mulheres por semana são diagnosticadas com cancro da mama. Em igual período, 4 a 5 mulheres sofrem uma mastectomia, a retirada cirúrgica de toda a mama. Em relação ao cancro da próstata, predomina o tabu na sociedade angolana, devido à falta de abertura dos homens para a assunção desta doença e de coragem para dar a cara na luta contra esta tipologia de cancro. Este comportamento tem inviabilizado o tratamento da doença.
O que nós podemos dizer é que dos últimos dados, dos encontros que nós tivemos recentemente, é que para o cancro da mama especificamente, uma vez que nós terminamos recentemente a campanha Outubro Rosa e nós somos parceiros privilegiados do IACC, a informação que nos chegou é que para o cancro da mama são aproximadamente 20 casos semanais. Mastectomias, que é a retirada da mama total, mas a retirada total da mama para as mulheres quando diagnosticadas por cancro, o IACC está a fazer semanalmente entre 4 a 5 mastectomias. Para o cancro da próstata nós não temos dados muito específicos, uma vez que também ainda existe muito tabu em prol desta própria doença, porque os homens infelizmente não são muito participativos em todos os sentidos. Neste momento estamos no mês de novembro, estamos a fazer a campanha Novembro Azul e temos dificuldades até de encontrar médicos para falar sobre isso. E quando temos os médicos que queiram falar sobre isso, nós nunca vamos encontrar, por exemplo, um paciente de cancro da próstata que queira dar o seu rosto assim com leveza e falar da sua situação. Como, por exemplo, o caso do cancro da mama, e isso nós podemos ver através dessas cartilhas que estão aqui, em que mulheres deram o seu rosto para poder e uniram suas vozes para poder dizer que essa doença existe, que foram cometidas por essa doença, que estão aí, estão na luta, que é possível vencer, sim, quando diagnosticados precocemente, e termos uma vida com alguma qualidade, independentemente das limitações que também temos após o diagnóstico, o tratamento. E os outros vários tipos de cancro, não é? Semanalmente, o IACC, em consultas de rastreio, recebe mais de 100 pessoas. Semanalmente, para consultas de rastreio, para os vários tipos de cancro.
Olhar para o cancro como um problema de saúde pública é urgente, segundo a Anabela de Fátima, responsável pela área social e de comunicação da LAC. Para isto, diz a nossa interlocutora, a doença deve ser discutida nas escolas.
A Liga Angolana contra o Cancro tem estado a fazer esses contactos há mais de 10 anos. Este ano nós fomos surpreendidas, a Liga Angolana contra o Cancro foi surpreendida com um convite do gabinete do vice-presidente para uma palestra de sensibilização sobre o cancro da mama. Isto já é uma porta aberta. Quem de direito nos estiver a ouvir sabe que é uma das principais lutas que a Liga Angolana contra o cancro tem. E teve durante este período todo. Chegar aos órgãos governamentais do nosso país para que olhem para os nossos doentes oncológicos de uma outra forma. Não olhem para os nossos doentes como, tem um cancro, vai morrer. Não. O cancro prevenido é curável. Então, deem-nos a oportunidade de expor as nossas preocupações. Aprovem o projeto. O cancro, foi o que disse a nossa presidenta, a doutora Luzmira João, passou a ser um assunto de saúde pública. Tem que ser discutido, tem que ser debatido nas escolas, nas instituições de saúde, nos postos médicos, nos hospitais. Tem que ser visto de uma forma mais responsável. A doença existe. Há quem tem a possibilidade de ser tratado fora do país. Há quem nem tem como poder sair da província e ir para Luanda. Se nós tivermos um núcleo na província que faça um bocadinho daquilo que a LAC faz, muitas pessoas poderiam estar curadas ou a fazer ou a seguir um tratamento.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
A Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um excelente domingo para todos. E este é o dia 28 de novembro de 2021. Estamos a aproximar-nos rapidamente do fim do ano. Mas até lá, votos de um bom domingo. Recordamos que segunda a sexta podem ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Encontra-nos na internet em voaportugues.com. No Facebook encontra-nos através de Voa Português. Não esqueça, a Voz da América está nas redes sociais como Instagram, Twitter, YouTube. E claro, o nosso número de contacto via WhatsApp é mais 1-202-251-9466.
Thank you.
Voz da América, emissão vespertina em português, votos de um bom domingo. Hoje é 28 de novembro de 2021 e convosco aqui na apresentação desta emissão está Ana Guedes, que vos saluda. A produção é assinada pelo Mariano Bartolomeu. Pode seguir esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655. Onda média 1530. Na internet estamos em voaportugues.com. Não se esqueça, estamos em FM também, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Em São Tomé, ouvem-nos em FM, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos em Quelimane, com a nova Rádio Paz. Estamos também em FM na cidade de Nampula, através da Rádio Encontro. Estamos em FM na Guiné-Bissau, em Bissau com a Capital FM e a Pidjigiti. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu é Rádio Sitchanouca, Leste FM, em Buba é Rádio Papagaio. Estamos na cidade de São Domingos com a Rádio Comunitária de Casumai, em Catió é Rádio Educativa e estamos em Cachungo com a Uberolando. Não se esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. E para todas as nossas rádios parceiras, votos de um bom domingo. Dentro em pouco, saúde. Falaremos de violência doméstica e o impacto que isso tem na saúde. Depois, vamos conversar com a Tânia Chongo. Ela é uma moçambicana, é uma das nossas amigas internautas. Mas antes, a atualidade noticiosa neste domingo.
Saudações a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette com as notícias deste dia 28 de novembro, aqui na Voz da América. O Supremo Tribunal de Angola confirmou a condenação de José Filomeno dos Santos, Zeno, filho do ex-presidente José Eduardo Santos, e três outros réus, a diversas penas de prisão relacionadas com o caso 500 milhões, revela um acórdão do Tribunal, datado de 29 de outubro, mas só agora tornado público. Zeno dos Santos foi condenado pelo crime de burla por defraudação na forma continuada a 4 anos de prisão e pelo crime de tráfico de influência na forma continuada a 2 anos de prisão e um cúmulo jurídico, condenado a pena única de 5 anos de prisão maior. As autoridades de saúde holandesas disseram no domingo, dia 28, que 13 pessoas que chegaram recentemente à Holanda em voos da África do Sul testaram positivo para a nova variante do coronavírus, Omicron. Os passageiros faziam parte de um grupo de 61 com teste positivo para coronavírus após a sua chegada a Amsterdão na sexta-feira. Omicron é a 5ª variante designada pela Organização Mundial de Saúde. Foi detectada pela primeira vez nas últimas semanas na África do Sul, que viu um aumento exponencial nos casos de Covid-19. Entretanto, o ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República de Angola, Francisco Pereira Furtado, anunciou em conferência de imprensa, no dia 28, a suspensão dos voos para a África do Sul, Namíbia, Botsuana, Lesoto, Zimbábue, Eswatini e Tanzânia, justificando que o objetivo é evitar a circulação da variante Omicron em Angola. A Europa vive uma crise migratória. A França hospeda uma reunião de ministros europeus neste domingo, dia 28, para discutir maneiras de impedir que os migrantes cruzem o Canal da Mancha em barcos, mas sem o Reino Unido, que foi excluído após um desentendimento na semana passada. Ministros responsáveis pela imigração de França, Alemanha, Holanda e Bélgica reúnem-se no Porto de Calais, no norte de França, neste domingo para discutir como lidar com gangues de contrabando de pessoas que fornecem barcos para imigrantes que procuram atravessar o estreito canal. O presidente francês Emmanuel Macron acusou o primeiro-ministro britânico Boris Johnson de não ser sério nas suas críticas. O príncipe Norodom Ranariddh, do Camboja, ex-primeiro-ministro e filho do falecido rei Norodom Sihanouk, morreu neste domingo em França, anunciou o ministro da Informação na sua página no Facebook. Ele tinha 77 anos e não foram reveladas as causas da morte. Mais notícias em www.voaportugues.com.
Obrigada, não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Mas agora falar de saúde com a doutora Graça Madecinha. Falamos de violência doméstica. então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, em que conversamos semanalmente com a doutora Graça Matinha sobre os mais diferentes temas de saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Deste lado estamos bem, vamos andando. Espero que os nossos ouvintes estejam bem também, assim como Ana.
Exatamente. Por aqui vamos bem, doutora. Estamos a entrar entramos já no outono, mas estamos a chegar agora ao inverno e está a ficar bastante frio, o que traz consigo algumas questões de saúde que haveremos num outro programa de falar. Para já, doutora, vamos falar num tema que não é necessariamente de saúde, mas que tem muitas implicações para a saúde. Vamos falar da questão da violência doméstica. Está a decorrer uma campanha de consciencialização para a violência doméstica. Doutora, violência doméstica, como é que define?
Bem, Ana, a violência doméstica tem várias definições. Bom, primeiro dizer que a violência é um ato que, bom, que é exercido por uma pessoa, não é? E que acaba afetando fisicamente ou psicologicamente a pessoa sobre a qual é exercida a violência. Então, pode ser uma violência de diversas formas, pode ser uma violência física, pode ser uma violência sexual e uma violência psicológica, não é? Então, qualquer atitude que deixe a outra pessoa numa situação de vulnerabilidade, nós podemos considerar que trata-se de violência.
Doutora, e violência pode ser perpetrada contra qualquer faixa etária, não é? Tanto como crianças, como adultos e idosos, não é? Portanto, a violência, por assim dizer...
Sim, naturalmente.
Doutora...
Naturalmente, porque na violência usa-se de forma intencional força física, poder ou ameaças contra uma pessoa ou contra si mesmo, isto pode ocorrer em qualquer pessoa. Qualquer pessoa está suscetível a passar por uma situação dessas em qualquer idade. Estamos a falar de crianças. Aliás, as crianças até são grandes vítimas de violência. As crianças, os adolescentes e as pessoas adultas, quer sejam homens, mulheres, os idosos, toda a gente é suscetível a passar por situações de violência, quer seja física, sexual, psicológica, por aí fora.
Alguma violência que é mais perniciosa que outra? Ou violência é violência, seja sexual, física ou emocional?
Olha, Ana, há sempre uma tendência de... nós, no geral, pensarmos que a violência física ou a violência sexual tende a ser mais séria ou mais grave, mas eu diria que, na verdade, não. Qualquer tipo de violência é violência, quer seja uma violência física, uma violência verbal, tudo isto é violência e tem as suas consequências, mesmo que não sejam consequências que sejam visíveis ao olho nu. Por exemplo, uma pessoa que sofre violência física, a gente vê que tem ferimentos e por aí fora. Mas nos casos de violência psicológica, violência verbal, nós não vemos essas feridas, mas há feridas emocionais que são causadas. Portanto, a violência é violência, independentemente do tipo de violência, causa sempre danos à pessoa que é violentada.
Doutora, há muitas pessoas que dizem... Que exercem violência, por assim dizer, ou têm um comportamento violento, porque em crianças foram também sujeitas e vítimas de violência. É violência algo que se passa geneticamente, doutora, ou é uma questão de comportamento, que se aprende e nada tem a ver com genes?
Bem, Ana, a violência não é algo que se passa de forma genética. Mas é uma coisa que nós aprendemos. Nós aprendemos observando, vivenciando no meio em que nós estamos inseridos. Se, por exemplo, a pessoa tem um pai violento e já de criança observa o pai a violentar a mãe, a violentar os irmãos, essa criança vai nascer com seus traumas emocionais, vai nascer com as suas questões individuais, não é? Que muitas vezes podem traduzir-se numa pessoa ou num adulto violento. Portanto, é em função do ambiente em que a pessoa está inserida, da vivência, das observações que faz e por aí fora. Isso sim é que pode tornar a pessoa violenta.
Doutora, a violência deixa marcas em termos de saúde. Como médica, onde é que vê essas marcas da violência? Tanto é física, é emocional, é sexual, mas onde é que se vê mais essas marcas? O que é que as pessoas abusadas, por assim dizer, exibem em termos de comportamento também? É fácil detectar? É fácil de falar?
Olha, Ana, infelizmente esta questão da violência continua a ser um tabu na nossa sociedade. Há muitas pessoas que sofrem violência física, psicológica, sexual, diariamente dentro das suas casas e mantêm-se no silêncio ou porque não sabem aonde levar essa preocupação ou porque têm medo de se expor, tem medo de expor a pessoa que as violentou. Enfim, há várias razões pelas quais as pessoas tendem a manter-se caladas mediante uma situação de violência que não é o desejável. A violência é na verdade um problema de saúde pública e está tornando-se cada vez mais uma preocupação, não é? Porque isto acaba tendo as suas consequências, acaba afetando o indivíduo de forma individual, mas também a nível coletivo, porque essa pessoa que está inserida numa sociedade começa a ter comportamentos desviantes, começa a ter inseguranças e problemas de relacionamento, porque é vítima dessa violência. Portanto, é um problema sério, que em termos de saúde pública naturalmente representa um risco muito grande, uma ameaça de vida inclusive, e pode até levar à ocorrência de algumas enfermidades, como por exemplo a hipertensão arterial ou outro tipo de problemas cardíacos, problemas mentais, que podem perigar a vida dessa pessoa.
Doutora, em termos de ocorrência da violência, são as mulheres mais propensas a serem vítimas de violência ou acontece dos dois lados de uma forma mais ou menos igual, em termos de números e em termos do tipo de violência?
Bem, é uma pergunta muito, muito interessante, porque quando se fala de violência, nós associamos muito ao sexo feminino, não é? Como vítimas. Mas importa dizer, Ana, que os homens também são igualmente vítimas, mas o que acontece é que a maior parte dos homens não se manifesta, os homens têm ego muito grande, não é? Então não se manifestam e preferem ficar no silêncio, mas que a violência ocorre nos dois sexos, nos dois géneros, é real. É sim verdade que as mulheres têm sido as maiores vítimas de violência, não é? De uma forma geral, existe mais de, em termos proporcionais, poderíamos dizer que em mais de 70% as mulheres são vítimas de violência. Mas isso não quer dizer que os homens não sejam vítimas. Eles são vítimas, mas numa proporção menor do que as mulheres.
Doutora, em muitas sociedades as pessoas encontram desculpas para a violência, para sobretudo a violência física, por assim dizer. Por exemplo, disse quando nós somos crianças e apanhamos umas palmadas, isso é uma violência perpetrada contra as crianças. É o facto de ser aceita em tantas sociedades um determinado tipo de violência, nível de violência, que é necessário, por exemplo, estas semanas de consciencialização para a violência, para que as pessoas de alguma forma não violentem outras, seja física, emocionalmente ou sexualmente?
Bem, Ana, primeiro dizer que o fato de, como sociedade, nós assumirmos ou aceitarmos alguns comportamentos que nós consideramos mínimos, não deixa de ser violência. Se nós, por exemplo, batemos os nossos filhos, se nós gritamos com os nossos filhos, é sempre uma violência, não é? E naturalmente vai deixar marcas, vai deixar sequelas que depois podem fazer com que esta criança torne-se um indivíduo difícil de lidar. Então, não podemos considerar que aqueles nossos hábitos do dia a dia são coisas normais, são coisas pacíficas, porque, no fundo, não são. E, na verdade, nós, como sociedade, é que temos que aprender a lidar com essa situação, temos que aprender a gerir, por exemplo, crianças que sejam irrequietas, que sejam muito agitadas. Isso aplica-se também para adolescentes, adultos e por aí fora. Portanto, não podemos assumir certos comportamentos, mesmo que estejam enraizados na nossa forma de viver, na nossa cultura. Não podemos deixar de pensar que, porque nós assumimos isso, não há violência. Esse é o primeiro ponto. E depois dizer que, bom, há muito que se pode dizer em relação à violência, não é? Há muito que se pode falar, mas, acima de tudo, o mais importante é nós estarmos conscientes que estes atos que eu me referi, que se traduzem em violência física, a psicológica, a sexual, são coisas, são comportamentos que efetivamente causam danos sérios nas pessoas que são vítimas dessa violência.
Doutora, como sociedade, o que é que se pode fazer?
Bem, uma pergunta bastante interessante. Como sociedade, eu penso que há muito que podemos fazer de forma individual, mas também de forma coletiva. A primeira coisa que é muito importante é nós termos capacidade de identificar a violência, seja a violência que é sentida por nós mesmos, mas também a violência que nós observamos nas outras pessoas, não é? Porque algumas vezes nós mesmos somos vítimas dessa violência e preferimos ignorar ou preferimos fazer de contas que está tudo bem. Então é muito importante que, se na relação de duas pessoas, quer seja homem, mulher, 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 pai, mãe, se nós sentimos que em termos de relacionamento há dificuldades, porque a outra pessoa tenta impor-se, tenta usar o poder, usar a força, nós temos que primeiro estar atentos a essa situação. E se efetivamente tornasse uma situação, tornasse uma situação que nós não conseguimos gerir, nós temos naturalmente que fazer denúncias. Existem locais apropriados para fazer esse tipo de denúncias. Então, é importante que nós não fiquemos calados. Se fazer uma denúncia nestes órgãos próprios torna-se difícil, nós temos que primeiro arranjar alguém que seja próximo, para que nós possamos nos abrir e conversar, porque esta pessoa pode nos ajudar a encontrar uma saída em relação a isso. Portanto, em suma, o mais importante é que nós não fiquemos calados. Se nós formos vítimas de violência, não podemos ficar calados. E se nós observarmos que uma pessoa à nossa volta também é vítima de violência, nós não podemos ficar calados. Porque quanto mais ignorarmos essa situação, essa pessoa vai continuar a sofrer essa violência. E pode ser que, quando nós despertamos para ajudá-la, seja um pouco tarde, não é? Conforme eu disse, a violência deixa marcas, a violência deixa sequelas, e algumas delas podem, inclusive, levar à perda de vida. Então, como indivíduos e como sociedade, nós temos que estar atentos ao meio no qual nós estamos inseridos e observar os sinais de violência nas pessoas ao nosso redor e a procurar denunciar estes atos que nós observamos.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir esta semana, enviando para todos votos de que tenham uma boa semana de saúde. Também para si, doutora Graça, e como sempre, para a semana aqui estaremos, e até lá, Votos de uma boa semana de saúde, um abraço e estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana cheia de saúde para si, para os nossos filhos e ouvintes. Voltamos a falar para a semana. E até o momento de cuidar da saúde, que é bem mais preciso que nós temos.
Voz da América, emissão vespertina em português no domingo 28 de novembro de 2021. Para todos, votos de um bom domingo. Vamos ficar agora com a engenheira mecânica Tânia Chongo, natural de Iambana, é a primeira mulher na família a tornar-se engenheira. Ela estuda para preparar o caminho para que no futuro próximo assuma uma posição de liderança. A conversa que a Tânia Chongo manteve com a Dennis Teske.
Olá, aqui é Dennis Teske. Hoje eu vou conversar sobre educação, liderança feminina, oportunidades com Tânia Chongo, engenheira mecânica, mestranda do curso de Engenharia de Confiabilidade da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, e bolseira da iniciativa Doyen. Seja bem-vinda!
Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui convosco a participar numa entrevista no vosso jornal.
Tânia, você é uma mulher super batalhadora. É a primeira da sua família a estudar engenharia. Aliás, você já está no seu terceiro mestrado. Eu gostaria que você se apresentasse aqui para o nosso público.
Meu nome é Tânia Avelino Chongo. Eu sou licenciada em engenharia mecânica pela Universidade Eduardo Mondlane. Depois de terminar a minha licenciatura, quis estudar um bocadinho o ambiente. Fui me matricular para fazer um mestrado em gestão ambiental na Universidade Pedagógica. Em Moçambique, agora, como está-se a fazer muitas descobertas de recursos minerais, tive a oportunidade de fazer o mestrado em engenharia de petróleo. Terminei as cadeiras curriculares, não escrevi a minha tese de dissertação. Um dia posso voltar lá para escrever a tese.
Com certeza. E Tânia, você chegou recentemente aos Estados Unidos. Eu queria que você contasse para a gente como é que você conseguiu essa bolsa de estudos para o curso de Engenharia de Confiabilidade da Universidade de Maryland.
Esta oportunidade para mim até caiu do céu. É tão engraçado, mas tão engraçado, que quem manda o anúncio da Doyen foi um amigo meu. Temos trocado vagas de emprego, temos trocado experiências na área de engenharia. Ele liga para mim e diz, Tânia, tenho uma coisa para ti. Eu, ok, mandas. Ele mandou, disse, concorre lá. Eu disse, não, eu não posso concorrer. Eu já estou cansada de concorrer muitas coisas e as pessoas não me respondem. Ele, não, Tânia, tu não podes desistir. Tu não sabes o que Deus reservou para ti. Eu disse, não, chega, não concorro mais e para mim chega. Depois de uma semana ele volta a ligar. E Tânia, já submeteste a documentação? Eu disse, não, não é de submeter. Só que ele acabou submetendo para mim como ele deu o meu currículo.
Uau.
Ele fez a intenção de participação. Ele fez a primeira parte. Ele disse, já te inscrevi para a intenção. O resto é contigo. Eu disse, mas não insista. Ele disse, Tânia, faça. Tu não sabes o que Deus espera. E tu não vais perder nada. Eu disse, bom, eu não vou perder nada. Se eu concorrer e se for avaliada, se for selecionada, sabe a ganhar. Se eu não concorrer, não vou perder nada. Concorri, meti os documentos. Lembro-me que até antes de meter os documentos, liguei para a Claire, expliquei. como é que é, para perceber mais ou menos como é que funcionava. Ela explicou, eu disse, bom, isto é interessante. Deixa-me ir. Eu ainda disse, mas o meu inglês não é muito. Eu disse, não, concordo. Tu não sabes o que vai acontecer lá à frente. Concorri, meti a minha candidatura. Graças a Deus, fui selecionada. Lá liguei para o meu amigo e eu disse, aquela vaga que me mandaste ou aquele anúncio que me mandaste, já passei para fazer. Seguinte, ele disse, parabéns, Tânia, vamos em frente. Lá marcaram a entrevista e fui à entrevista. Eu não falo muito bem inglês. Eu estudei inglês, mas eu nunca tive a oportunidade de estar num ambiente em inglês. E eu recordo-me que na entrevista eles disseram, tu és uma boa candidata, mas o teu problema é inglês. Então eu expliquei, eu disse que inglês não pode me limitar, porque se eu estiver inserida num ambiente em que se fala inglês, com muita rapidez vou engrenar na língua. Eles disseram, yeah. Continuamos, passei para a fase seguinte, começamos já a fase dos estudos. Bom, foi um bocado difícil, mas eu já tinha tido a experiência, porque uma das coisas que me fez inscrever-me no mestrado em Engenharia de Petróleo e Gás é que o mestrado era em inglês. Eu disse para mim mesma, eu não sei inglês, eu me matriculo sempre na escola de inglês, mas eu preciso de um sítio para praticar. Eu disse, bom, deixa-me fazer um desafio a mim mesma. Deixa-me matricular-me este mestrado e ver como é que isso vai ser.
Agora, Tânia, tem uma pergunta aí para você. Quando você disse que você não sabe inglês, você não sabe falar em inglês, conversar, ou é a parte da leitura?
Bom, eu acho que é mais a parte do speaking, de conversar. Eu tenho medo de falar, né?
Entendo.
Tenho medo de errar, né? Lá me matriculei no mestrado, o mestrado era em inglês. Fiz as cadeiras curriculares que para mim foram um desafio, mas eu dizia para mim mesma, eu preciso de aprender inglês. E a melhor forma de eu aprender inglês é aprender inglês estudando alguma coisa. E foi assim que eu aprendi as cadeiras curriculares do mestrado de Engenharia de Petróleo e Gás. Terminei as cadeiras todas. E já voltando para a parte da candidatura, começamos o curso numa primeira fase. Não tive muitas dificuldades, porque estudar o inglês na parte prática, né, na parte de engenharia, é tudo a mesma coisa. Só muda as unidades, muda isso, mais aquilo. Mas ser um mais um, em inglês também é one plus one. Então vai ser sempre igual a dois. Mas graças a Deus consegui passar as três fases. E hoje estou aqui, estou nos Estados Unidos. Espero eu que com a ajuda de Deus corra tudo bem. Porque até aqui o Senhor nos ajudou, então tudo vai correr bem.
Tânia, o que você teve que deixar em Moçambique para poder estar hoje aqui nos Estados Unidos, começando a realizar esse novo sonho?
Tive que deixar as coisas mais importantes da minha vida. Tive que deixar a minha filha, deixei o meu esposo. Tive que lhes explicar que na vida, às vezes, temos que fazer alguns sacrifícios, né? O futuro vai nos responder, vai nos ajudar, vai dizer sim, tivemos um propósito e hoje estamos a colher resultados.
Já estamos aqui no final da nossa conversa e eu queria pedir se você tem aí uma mensagem para deixar para os nossos ouvintes, internautas.
O que eu queria dizer é, o céu é o limite, não nos limitemos, acreditemos, Deus existe. E em tudo existe um propósito.
Tânia Xongo, adorei a nossa conversa sobre educação, liderança feminina e oportunidades. Desejo a você muita saúde e sucesso.
Muito obrigada. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Aproveitar e dizer que é a primeira vez que faço uma entrevista numa rádio. Espero que essa seja a primeira de muitas.
E assim, amigos ouvintes, nos despedimos. Foi a emissão vespertina de 28 de novembro de 2021, domingo. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América. De todos se despede com um abraço a Ana Guedes e o Mariano Bartolomeu. Amigos ouvintes, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.